Muito obrigado, senador Teomário. Eu só queria, senador Jorge, primeiro falar do presidente da Fiesp, que ele já utilizou esse artifício na campanha do governador de São Paulo. Era propagandas da Fiesp na televisão, onde o presidente colocava a cara dele. E agora, na discussão de terceirização, é essa. A gente vê, não é nem uma propaganda, ele coloca a cara dele. Uma vaidade oportunista ali naquele caso. Né? Eu, sinceramente, eu acho que a Câmara dos Deputados, eu assisti toda a sessão de votação do projeto, a Câmara, que é a casa do povo, não agiu como casa do povo. E queria dizer, senador Jorge Viana, que esse projeto tramitou na Câmara dos Deputados 11 anos. A posição do deputado Eduardo Cunha dizer que se engaveta lá, engaveta aqui, nós não estamos engavetando. Nós queremos é uma tramitação normal, passando pelas comissões. Ele quer impor com essa chantagem um rito aqui para o Senado Federal. Não é porque o presidente Eduardo Cunha quer que nós vamos votar esse projeto de terceirização em urgência. Eles ficaram 11 anos. Então, parabéns, presidente Renan Calheiros. Nós estamos apoiando essa iniciativa, que é a iniciativa de um presidente do Senado Federal, que não vai ser conduzido e dirigido pelo presidente da Câmara dos Deputados, que quer escutar amplos setores. Na próxima terça-feira, o presidente Renan vai receber aqui as centrais sindicais. Agora, senador Jorge, Vossa Excelência sabe, ontem à noite liguei para Vossa Excelência porque Vossa Excelência é um dos senadores do meu partido PT que tem mais passagem aqui nessa casa, mais diálogo com os mais diversos partidos aqui dessa casa. E eu, veja bem, essa casa se dividiu muito tempo entre oposição e situação, entre governo e oposição. Nós estamos vivendo uma quadra da história diferente. Agora tem outros atores. A nossa maior preocupação hoje no debate do país é o avanço dessa pauta que vem da Câmara e do presidente Eduardo Cunha. Não é só o projeto de terceirização, é um conjunto de ações. Então eu liguei para o senador Jorge Viana ontem, hoje também vou ligar para vários outros senadores, senador Teomário, porque o senador Jorge Viana pode encarnar isso muito pelo nosso lado, que é de conseguir fazer essa articulação suprapartidária, de um bocado de gente aqui espalhado nos mais diversos partidos, mas que não aceitam essa pauta que o presidente Eduardo Cunha está querendo impor. E eu tenho certeza que esse movimento aqui pode ser um movimento vitorioso, e o Brasil, com certeza, espera isso, que daqui do Senado Federal surja uma nova correlação de forças para fazer frente a essa maré conservadora que estão tentando nos impor. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, é passar por cima dos partidos, do debate governo e oposição, para montar essa frente, que eu diria que é uma frente progressista, em cima de pontos concretos aqui no Senado Federal. Eu queria agradecer muito os apartes e vou entrar agora no meu discurso, que é um discurso que eu considero importante, senhor presidente, porque eu vou falar hoje sobre o centenário do genocídio ao povo armênio. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado, público presente, em 1935, o dramaturgo e escritor William Saroyan, um americano filho de imigrantes armênios, registrou que gostaria de ver qualquer força desse mundo destruir essa raça, essa pequena tribo de pessoas sem importância, cujas guerras foram todas lutadas e perdidas, cujas estruturas foram todas destruídas, cuja literatura não foi lida, a música não foi ouvida e as preces já não são todas atendidas. Vá em frente, destrua a Armênia, veja se consegue. Mande-os para o deserto sem pão e água, queime suas casas e igrejas, daí veja se eles não vão rir, cantar e rezar novamente. Quando dois armênios se encontram novamente em qualquer lugar do mundo, veja se eles não vão criar uma nova Armênia. Senhor presidente, muito tempo se passou desde o início dos eventos descritos por esse filho de imigrantes armênios. Para ser mais preciso, um século no dia de hoje, 24 de abril. Senhoras e senhores senadores, eu subo hoje nessa tribuna para prestar minhas considerações ao genocídio armênio ocorrido em 1915. Um evento compreendido por muitos, porém, infelizmente, reconhecido por poucos, como o primeiro genocídio do século XX. A luta pelo reconhecimento do genocídio é um tema presente permanentemente na comunidade armênia internacional. Digo internacional, pois a grande maioria dos armênios do mundo hoje vive fora da Armênia. No Brasil, imigrantes armênios chegaram entre 1920 e 1930. Portanto, admiro a persistência desses brasileiros e brasileiras em continuar lutando para que o genocídio armênio seja reconhecido e, finalmente, saia do Vale das Sombras. Nas semanas que anteciparam o centenário do genocídio, parlamentos e lideranças do mundo todo discutiram o tema, alguns até mesmo incorporando essa tão evitada palavra que se inicia com a letra G, genocídio, aos seus livros de história. A minha intenção aqui, mesmo que de forma modesta, é contribuir com essas manifestações de solidariedade a um povo que também contribuiu com a formação da nação que somos hoje. Afinal, o nosso país tem mais de 40 mil brasileiros e brasileiras de origem armênia. E mesmo não sendo de descendência armênia, arrisco dizer que os eventos de 1915 permanecem nos seus pensamentos como uma ferida ainda não cicatrizada que vem passando de geração para geração. O dia 24 de abril marca a data em que mais de 800 intelectuais armênios foram presos, deportados e assassinados na antiga Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Essa complexa e triste trajetória, que soma-se ao início da Primeira Guerra Mundial, é marcada pela morte de mais de 1,5 milhão de homens, mulheres, crianças, idosos, armênios, pelo Império Turco Otomano, em 1915. Diplomatas estrangeiros, na época, observaram e documentaram os eventos que ocasionaram o genocídio. Em junho de 1915, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia advertiu que uma campanha de extermínio racial estava em andamento, na qual detenções e deportações em larga escala de armênios, muitas vezes acompanhados por episódios de violências de diversas naturezas, estavam se tornando um massacre. O cenário mundial sofreu muitas transformações a partir de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. O fim desse triste capítulo da nossa história, marcado pela derrota do Império Otomano, aliado à Alemanha nazista, possibilitou a independência da Armênia no dia 28 de maio desse mesmo ano, em decorrência de um tratado de paz que reconheceu a soberania armênia. Após 100 anos, o genocídio armênio ainda permanece vivo. Isso porque sucessivos governos da Turquia se recusam a reconhecer que, de fato, o que houve em 1915 foi um genocídio. De acordo com líderes turcos, tais mortes foram consequências de uma guerra civil e não resultado de um plano institucionalmente sistematizado. Porém, a pergunta quase eterna ainda permanece. Se não houve genocídio, onde estão os outros 3/4, ou cerca de 1,5 milhão de armênios que viviam na região? De fato, a história mostra que o tema é complexo. Essa semana, lendo sobre os relatos de pessoas que estiveram presentes na região, encontrei a história curiosa de um venezuelano que lutou no exército otomano naquele período. Em seus testemunhos, registrados no livro 4 anos sob a meia lua, Rafael Mendes diz: apesar do tiroteio que varria as ruas, eu consegui finalmente abordar o alcaide que comandava a orgia para ordenar o fim imediato das matanças. Quando esse, para minha surpresa, disse que ele só estava obedecendo a uma ordem por escrito do governador-geral da província de exterminar todos os homens armênios acima de 12 anos de idade. Atualmente, na Turquia, nem todos defendem a versão do governo turco. Muitos lutam pela causa armênia. Aliás, casos de perseguição contra ativistas intelectuais são de conhecimento público. O escritor Orhan Pamuk, por exemplo, que reconheceu em público o genocídio armênio, foi solicitado a se retratar por insultar a Turquia. No ano passado, o primeiro-ministro turco reconheceu de maneira inédita a desumanidade da tragédia de 1915. Atitude não antecipada por muitos, porém, ainda tímida para tantos, já que em nenhum momento houver o reconhecimento do genocídio. E aqui, gostaria de registrar que essa tragédia continuará representando um passivo histórico da humanidade, caso não reconhecida. Afinal, não se modifica a história por meio da sua negação. Internacionalmente, o genocídio armênio, o segundo mais estudado da história, foi reconhecido apenas por aproximadamente 20 países, ilustrando assim certa conivência da comunidade internacional diante do tema. Como membro do Parlamento Mercosul, Parlasul, fiquei admirado ao saber da postura madura dessa instituição que reconheceu o genocídio armênio em 2007. Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Alemanha, Canadá, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, Suécia e Vaticano já incorporaram a palavra genocídio nos seus livros de história internacional referentes à Armênia. Inclusive, na Suíça e na Grécia, é crime negar o genocídio armênio. Há alguns dias, esse grande homem, o Papa Francisco, reconheceu publicamente o genocídio armênio, sugerindo que a humanidade parece incapaz de pôr fim ao derramamento de sangue inocente. Segundo a sua santidade, parece que a família humana tem se recusado a aprender com seus erros causados pela lei do terror, de modo que hoje também há aqueles que tentam eliminar os outros com a ajuda de alguns e com o silêncio cúmplice de outros que simplesmente observam. Atitude essa que sofreu retaliações verbais firmes de Ankara. Outra liderança que, embora tenha reconhecido o genocídio no passado, porém evitado utilizar o termo após se tornar presidente, foi Barack Obama, contrariando até mesmo a certa pressão do seu Congresso Nacional. Afinal, os Estados Unidos possuem a maior população de descendentes armênios do mundo. O Reino Unido passou por um grande constrangimento em 1999, quando documentos do Ministério das Relações Exteriores foram vazados, em que declaravam que a Turquia continuava defensiva quanto a um possível reconhecimento do genocídio e que, portanto, a única opção viável seria de continuar a recusar-se a reconhecer as mortes como genocídio diante da importância de suas relações políticas, estratégicas e comerciais com a Turquia. Um passo importante foi tomado no dia de ontem, quando o presidente da Alemanha, Gauck, reconheceu que o destino dos armênios se destaca como exemplar na história de extermínios em massa, limpeza étnica, deportações e, sim, genocídio, que marcou o século XX de maneira tão terrível. Gauck ainda reconheceu que os alemães também tiveram responsabilidade e, em alguns casos, cumplicidade no genocídio armênio, já que a Alemanha foi aliada do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Essa atitude tão madura é significativa, já que a Alemanha possui a maior população de imigrantes turcos da Europa. Outro evento marcante que amplia a musculatura da causa armênia é o posicionamento do Parlamento Europeu, que reconhece o genocídio. Isso porque a Turquia tenta constantemente se incorporar à União Europeia, sugerindo, portanto, que o custo de manter um posicionamento de não reconhecimento do genocídio armênio possa dificultar ainda mais sua filiação no bloco europeu. Apesar do número alto de países que não reconhecem oficialmente o genocídio armênio, achei muito interessante o fato de que muitos estados e municípios ao redor do mundo o reconhecem. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo é um dos exemplos brasileiros, assim como os estados do Paraná, Ceará, as cidades de São Paulo, Campinas, Osasco, Fortaleza, São José do Rio Preto. Senhores e senhoras senadores, o dia de hoje nos provoca a refletir sobre a história e a importância do direito à verdade e à memória, de forma que eventos como o genocídio armênio ou tantos outros que afligiram a comunidade internacional jamais sejam esquecidos, para que jamais voltem a ocorrer. Você sabe, senhor presidente, eu vendo pela internet o tema, eu não consegui confirmar na literatura onde foi escrito, por isso que não trouxe aqui, mas diz que antes da invasão da Alemanha à Polônia, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler teria perguntado, quando falaram, puxa, pode haver um massacre ali, e o Hitler teria feito... Assim, alguém lembra dos armênios? Na verdade, eu vi isso em várias... Não consegui ver a literatura, então não posso comprovar aqui, porque procurei de ontem para hoje, ia fazer o discurso, em que relato, em que livro tem esse texto, e a gente vê várias histórias nesse debate da questão armênia, essa frase do Hitler, mas não consegui precisar qual o historiador que falou sobre esse tema. Mas você veja a importância do mundo reconhecer esse que foi o primeiro genocídio. 1,5 milhão de armênios mortos em 1915. Um grande massacre. Né? Então, eu fiz esse discurso com esse objetivo. O governo brasileiro ainda não se pronunciou. Né? Está havendo uma mudança muito grande no mundo. Eu acho que o governo brasileiro tem que se pronunciar, assumir uma postura aqui de reconhecer esse genocídio. Mas esse foi o motivo dessa minha fala hoje aqui. Porque a reflexão sobre o passado nos oferece subsídios para pensar sobre o futuro, sobre o projeto que queremos como cidadãos, como parlamentares, e, por que não, como membro de uma comunidade mais ampla, que inclui pessoas de todo mundo. Como disse há pouco, reconhecer eventos passados não muda a história, porém, certamente, contribui para a construção de um futuro mais fraterno, solidário e promissor. Muito obrigado, senhor presidente.